10:01 no horário de Brasília, você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira, 6 de julho. Vamos falar agora de investimentos, estamos recebendo o Ronan Medina, assessor de investimentos, depois de um longo tempo.
Verdade, né?
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes, tudo bem com vocês?
Tudo bem, acho que esse ano você não participou ainda conosco. Vamos falar um pouco sobre esse cenário que estamos observando. Há uma perspectiva, Ronan, muito boa em termos de crescimento da economia brasileira. Se fala aí o Banco Central projetando um crescimento de 5% do PIB. O ano passado nós tivemos uma queda de 4,1%, não é? Uhum. Então praticamente pagaria. Até alguns dizem o seguinte, não se pode falar em crescimento, tem que se falar em recuperação.
Exato.
Mas acaba sendo um crescimento se nós fecharmos com 5%, comparando esses dois anos de pandemia, 2020 e 2021, porque 4,1 para 5, nós teríamos então um crescimento efetivo nesses dois anos, embora pequeno. Como que você está analisando e vendo esse cenário, a retomada da economia, a vacinação avançando? Recebi agora mensagem de ouvintes, hoje Cascavel imunizando pessoas com 39 anos ou mais, muitas filas, muita gente acreditando na vacina, isso é importante, porque a vacina realmente é a saída. Como que você está enxergando todo esse cenário?
Olha, do ponto de vista aí de investimentos, mercado financeiro, nós temos visto que os investidores globais, os fundos de investimentos globais, estão direcionando o fluxo de investimento mais para países que estão com vacinação atrasada, como o Brasil, né? Porque acreditam que deve se repetir o que está acontecendo nos países desenvolvidos, a exemplo principalmente dos Estados Unidos. Então, tomando como exemplo, os Estados Unidos, a vacinação já está bem adiantada, né? Praticamente todos com mais de 18 anos já tomaram pelo menos uma dose. E, inclusive, já fizeram até festa, né, para comemorar ali a volta ao normal, digamos assim, estádios com público e etc. Então, lá a economia já voltou mais rápido, o mercado financeiro já reagiu mais rápido, a Bolsa Americana valorizou bem esse ano já, e agora o fluxo de investimentos está indo para países como o Brasil, porque acredita-se que países que estão com a vacinação atrasada, como o Brasil, em relação a lá, deve apresentar a mesma recuperação e indo em linha com o que você nos trouxe aí de um crescimento do PIB.
E os investimentos? Aquelas pessoas, a gente falava sobre a queda no ano passado da taxa, menor patamar da história, 2%, e muita gente entendendo, não dá para ficar com dinheiro no banco, tem que investir, comprar imóveis, investir em renda variável, na bolsa de valores. Agora, com a alta da inflação, os juros voltaram a subir. Nós estamos com 4,25 a taxa Selic e os analistas, os especialistas, e você é um deles, projetando 6,5% até o final do ano em razão da inflação, para conter um pouco a inflação. E agora, o pessoal tá voltando a investir nos bancos com renda fixa ou não?
Sim, agora ficou um pouco mais fácil ter um rendimento, né? Como tu disse antes, estava 2% no curto prazo, então ficava difícil, tinha que se desdobrar mais para conseguir ter um rendimento melhor, tinha que alongar bastante o vencimento da renda fixa para pegar uma taxa melhor. A boa notícia, sim, pensando em termos de retorno, agora se você faz um investimento para um ano, você já consegue uma taxa aí até 8%, sendo que nem como tu disse, a Selic hoje está 4,25%. Então você já consegue ter um retorno na renda fixa, de maneira conservadora, um retorno melhor do que a inflação, pelo menos, né?
E orientação sempre, quando a gente fala na carteira, é uma carteira diversificada. É
exato, isso? Exato. A boa notícia, sim, que o Brasil, acho que nunca deixou de ser o país da renda fixa ainda, né? Uhum. Aquela renda fixa de curto prazo, deixar o dinheiro na poupança e render 1% ao mês, isso acabou e esperamos que nunca mais volte, porque isso é sinônimo de um país bem economicamente bem estável. Mas, assim, para quem pode ter um planejamento, deixar uma aplicação um pouco mais para longo prazo, a renda fixa sempre foi uma opção e continua sendo. Agora tem renda fixa para 3 anos, dando 10% ao ano, né? Que é uma bela taxa aí para o momento atual. Não precisa ir para a Bolsa aquele que não tem perfil, mas quem tem perfil é legal ir com calma, 10%, 20% da carteira e aos poucos para ir conhecendo.
E falando em Bolsa, dando uma olhadinha no mercado financeiro, a Bolsa Brasileira em queda nessa manhã, na casa dos 126 mil pontos e ultrapassou 130 mil pontos. E por que esse recuo nesse momento?
Olha, o que o pessoal está vendo é que houve um pouco de atraso na reforma tributária, deu uma enroscada, essa agenda de reformas aí que se espera que ande bem no segundo semestre. Então nós temos esses dois drivers aí para a economia brasileira, né? A vacinação, que está andando e parece que vai deixar a economia voltar mais perto do normal para o segundo semestre, e a outra é a agenda de reformas que são necessárias aí para a gente poder ter um controle fiscal, né, um controle dos gastos do governo, e essa agenda deu uma travada nos últimos dias, e é por isso que a gente viu um recuo aí da Bolsa Brasileira e o dólar voltando um pouquinho.
E daqui a pouquinho a gente fala dessa questão política, também eleições, CPI da Covid, os impactos. Eu vejo o dólar a 5,12 neste momento, ele chegou a ficar aí 4,89, 4,90, deu um recuo interessante, sim, mas voltou, né? A bolsa caiu e o dólar subindo. O dólar deve permanecer nesse patamar aí em torno de R$5 esse ano?
Se a agenda de reformas, esse fluxo de notícias boas voltarem e o PIB realmente reagir para o segundo semestre, talvez o dólar continue caindo, volte para uns 4,80, 4,70 até o final do ano. Só que sempre os investidores estão com uma pulga atrás da orelha, porque ano que vem já tem eleições e as eleições devem ser bem polarizadas de novo, né? Esse é o cenário base, o que traz preocupação, então, o que torna difícil o dólar cair muito forte, né? Qualquer entrave que dê, como está dando nesses últimos dias com a CPI do Covid, gravações e essas coisas saindo, qualquer coisinha disso aí já faz o dólar voltar a 5, 5,10, 5,20, como a gente está vendo hoje. Então, deve girar em torno de R$5 aí, não fugir muito disso, mas com grande chance de voltar a subir qualquer susto aí, ou talvez ano que vem.
E a alta das commodities, Ronan, por exemplo, as commodities agrícolas a gente tem acompanhado, e o Brasil é um destaque aí no agronegócio, mas dando uma olhadinha, por exemplo, no petróleo, petróleo é $76 o barril nesta manhã, está até em queda o barril internacional, mas como subiu, nós tivemos um período ali da pandemia em que o barril do petróleo foi lá para baixo, você lembra? Foi um negócio assim assustador. Todo mundo imaginava que não poderia ficar lá, que ele ia voltar.
O contrato de curto prazo chegou a ser negociado com preço negativo.
Você vê, um negócio impressionante. E agora nas alturas o preço do petróleo. Aí as pessoas reclamam aqui no Brasil, não, mas a gasolina subindo, o diesel subindo e tal. Mas é que a Petrobras ela tem aquela política ligada ao preço internacional do petróleo, e o petróleo internacional está nas alturas, 76, isso, não é? Você esperava que chegasse a esse valor?
Então, essa é uma coisa que preocupa aqui no Brasil, porque o nosso dólar está nesses patamares de R$5. E as commodities lá fora estão subindo, né? O minério saiu de 80, alguns anos atrás, para mais de R$200 a tonelada, dólares a tonelada. Quem mexe com construção civil, quem andou construindo nos últimos dias aí, viu como que o preço do aço, tudo que envolve isso, do cimento, que tem um pouco também, disparou, né? Então, e agora tá indo o petróleo. Já era se esperado na economia global que as commodities valorizassem e continue valorizando, né? Começou com as agrícolas, com o minério, e agora vez do petróleo. Isso já é esperado. Só que isso preocupa porque, como o nosso dólar está um pouco mais alto e as commodities são dolarizadas, isso traz uma inflação para o Brasil, né? Porque daí fica tudo mais caro no Brasil. As duas coisas boas, né? De um lado, a entrada de fluxo de dinheiro externo com as exportações ajuda, é isso que também deve trazer uma arrecadação recorde agora para o segundo semestre, né? Talvez seja o primeiro ano aí, depois de, sei lá, 5, 8 anos, que a gente vai ter um ano que vai diminuir a dívida pública. Não sei se o pessoal já está sabendo, mas a expectativa é que vai diminuir a dívida pública esse ano no Brasil, por conta de uma arrecadação recorde, que vai ajudar a economia, porém também traz aí de novo a pressão da inflação, porque commodities impacta direto na gasolina, impacta direto na construção, quando impacta na gasolina, impacta na comida, por isso que a gente já está vendo uma inflação rodando aí em torno de 6, 7% no ano.
Uma pergunta aqui do Valdir, lembrando que o ouvinte pode interagir conosco através do WhatsApp 991-37-7533. O Valdir diz o seguinte: se o Brasil cresce 5% neste ano, o que vocês acham dos anos subsequentes? O Brasil tem fôlego para continuar crescendo nos anos subsequentes, para que de fato tenhamos uma economia em crescimento no país? Você acredita? Obrigado, Valdir. E a pergunta aqui para o nosso especialista a respeito dessa previsão de crescimento. Porque, de repente, esse boom de crescimento agora é reflexo da queda anterior.
Isso.
E aí, quando as coisas se arrumam, digamos assim, nós não teríamos um crescimento esperado. Você acredita que vamos continuar crescendo?
O Brasil, ele sempre flerta ali. Tem vezes que parece que o Brasil vai virar uma Suíça, de repente desanda, parece que vai virar uma Argentina. A boa notícia, sim, que sempre na média vai melhorando, né? Mas eu acho que vai do otimismo de cada um. Tem uns que são mais esperançosos e outros menos. Mas o Brasil, na média, vai melhorando, mas eu acho que é assim, no que a gente consegue ver daqui para frente, é difícil o Brasil caminhar para uma direção de uma Suíça, de um país tão desenvolvido assim, talvez pelo menos nos próximos 5 anos. A tendência é continuar mais ou menos do jeito que está, né? Vai melhorando na média, mas assim, não é aquela coisa, né? A não ser que... É difícil. A gente tem eleições ano que vem, vai ser de novo aquela polarização, vai ter muito desvio de assunto, vai atrasar a agenda de reformas, né, que a gente não vai ter. Isso também é uma coisa que preocupa, talvez se não tiver reformas esse ano, ano que vem mais difícil ainda. Aí tem que esperar que o novo candidato, em 2023, entre com fôlego para fazer as reformas de largada, para poder realmente fazer um mandato bom. Então a gente fica muito aí à mercê dessas incertezas, né? Então não, o brasileiro é esperançoso, mas eu acho que tem que ter esperança com o pé no chão.
O Éder faz aqui uma observação também, e quando você falava sobre polarização, e aí a gente entra agora nesse campo político, porque acaba impactando, e você já fez aí um adendo também a respeito, e a preocupação do Éder é justamente essa: a economia crescendo, as vacinas chegando, mas e a política? Com essa CPI, com essas manobras todas que existem, o que o Medina pensa a respeito da CPI da Covid e também do presidente Jair Bolsonaro e dos impactos que a política poderá causar na economia a partir de 2022?
Eu vejo assim, talvez qualquer oportunidade que tenha de queda de dólar, se o cliente ainda, se o investidor ainda não tem dólar na carteira, talvez seja uma oportunidade de ir colocando um pouco, porque o dólar é o único ativo que protege realmente do Brasil quando tem alguma crise, quando tem uma crise lá fora e quando tem uma crise no Brasil, né? Sempre o dólar sobe. Então é bom ter para balancear melhor a carteira do investidor. A boa notícia, sim, que tem, não sei se o pessoal tem acompanhado, agora as ações internacionais disponíveis no Brasil, elas estão abertas para todo o público, né? Qualquer pessoa pode comprar. Uhum. Então hoje você pode ali escolher entre um banco brasileiro e um banco internacional, só muda a moeda, e isso ajuda você a diversificar. Então o que eu quero dizer assim, o dólar caiu um pouco, como caiu esses dias, é uma oportunidade de você ter um pouco mais de dólar na carteira, porque qualquer soluço político, como a gente viu nesses últimos dias, já faz o dólar subir de novo. E ano que vem, ano de eleições, normalmente ano de eleições oscila bastante as coisas, e se caminhar para um lado que o mercado não quer muito, ou acha mais complicado, pode ser que o dólar volte a 5,50 facilmente.
Então. O Carlos faz uma pergunta aqui também, obrigado Carlos, interagindo conosco, o Carlos aqui de Cascavel, dizendo o seguinte: gostaria de saber do entrevistado o que muda para o mercado, se permanecer o Bolsonaro ou vitória do Lula. Aliás, o mercado prefere mais Bolsonaro, não é? A esquerda parece que não é muito bem aceita.
O mercado, na verdade, preferia que fosse um terceiro candidato, né? O Bolsonaro fez algumas coisas, está fazendo, assim, mas ainda tem bastante controvérsia, né? Mas como parece que a eleição vai ser bem polarizada, vai ser entre Lula e Bolsonaro, o mercado prefere o Bolsonaro, que é mais pró-mercado, que tem ali o Paulo Guedes com a agenda de reformas, com a agenda de uma economia mais liberal. Então, entre os dois, o mercado prefere o Bolsonaro. É por isso que eu falo, como a gente tem visto algumas pesquisas aí, que apontando até Lula vencendo, isso já é umas coisas que tem colaborado para o dólar ter voltado. Então, qualquer sinal que realmente que a esquerda vá ganhar, que o Lula ou algum candidato dessa linha possa ganhar, o dólar, a bolsa pode cair, o dólar pode voltar a subir, com o dólar subindo a inflação pode subir também, aí os juros podem subir, então é um cenário bem controverso mesmo, principalmente ano que vem tem que ficar um pouco mais esperto. Esse ano a gente deve surfar tentando adivinhar um pouquinho o futuro, né? Uhum. Para esse final de ano deve ser positivo para o mercado brasileiro, está indo mais para essa linha, bolsa indo aí mais perto de 140 mil pontos, se nada dá errado. Dólar talvez até caindo, ou se mantendo nos patamares que está, mas eu acho sim que o investidor não pode esquecer, igual foi 2019. 2019 o mercado fechou uma maravilha. Teve muito. Quem tinha renda variável na carteira fechou com 30% de rendimento em 2019. Uhum. Aí veio 2020, que não foi nem político, foi o Covid. Mas quem terminou 2019 achou que o Brasil estava indo virar uma Suíça e talvez esqueceu um pouquinho de diminuir um pouquinho as posições de renda variável, realizar alguns lucros. Eu acho que essa que é a mensagem que tem que ficar. Se tiver uma onda positiva no final do ano nos mercados financeiros, vamos aproveitar, mas lembrar de ali em janeiro começar a pisar um pouco o pé no freio ali.
Uma pergunta aqui do Ayrton. Ayrton, obrigado por interagir conosco. Ele diz o seguinte: vocês falaram aí das reformas. Acreditam que as reformas possam avançar? E qual seria o governante que teria condições de conduzir as reformas a partir de 2022? Obrigado, Ayrton.
O mercado estava acreditando, a gente estava acreditando que em 2022 é difícil ter alguma reforma por conta do ano político. Então tem que ser esse ano. Essa reforma tributária está lá sendo discutida e ela tem que ser esse ano, porque se não for esse ano, ano que vem dificilmente será.
Talvez ele faça até referência a partir de 2023, que seria com o novo presidente ou o atual presidente sendo reeleito. Você entende que de repente poderia aí sim acontecer?
Eu acho que o mercado, aí sim, talvez em 2023 seja o ano das reformas. Né? Esperamos aí que, independente de quem ganhe, tenha essa visão. Porque se o Bolsonaro se reelege, a princípio ele está com o caminho livre para fazer as reformas e com força política para negociar junto com a Câmara. Se porventura o Bolsonaro não ganhar, e seja o Lula ou outro que ganhe, o presidente que ganha ele tem força política, ele acabou de ganhar uma eleição, ele tem força política para fazer as reformas, e o ideal é que emplaque as reformas desde o primeiro ano, né? Então se o novo presidente, ou mesmo, vir com essa cabeça de falar assim, ó, ganhei, é o momento, vamos fazer isso aí no primeiro ano, porque no, depois, mais perto da próxima eleição, é mais difícil, né? Aí pode ser que o Brasil engate de novo numa agenda boa, né? Independente de lado aí, em 2002, quando o Lula se elegeu, também houve bastante reformas ali, tanto é que o dólar e os juros que tinham disparado no final de 2022, 2023, caiu bastante, né? Então a gente teve ali uns primeiros anos do governo Lula que foi bom para a economia ali, porque apesar de ele ser da esquerda, ele entrou e colocou bastante, fez uma agenda de reformas. Então, se o governo que ganhar para 2023 tivesse compromisso, né, e talvez quem depende da cobrança da população a respeito disso, a gente pode ter anos bons daí sim, a partir de 2023, talvez independente de quem ganhe.
E você enxerga, você faz uma leitura, no caso do Lula, ele teria essa predisposição para as reformas a partir de 2023? Por exemplo, o Bolsonaro já deu a entender que defende as reformas, tem uma série de coisas no próprio governo, as dificuldades, a própria relação que melhorou com o Centrão, com o Legislativo, mas o Guedes tem essa pretensão, faz essa defesa, fala em privatização também, privatizar mais, e a coisa não tem andado por razões diversas, mas um governo de esquerda a partir de 2023, você vê essa mesma predisposição para privatização, que me parece que não seria tanto, mas para as reformas, você enxerga isso ou não?
O discurso não é esse, né? Até porque o discurso da esquerda geralmente é contra isso, justamente, que é o discurso que faz eles terem a bandeira deles e agrada o eleitor da esquerda, né? Geralmente.
Quando se fala em estatal, privatização.
Privatização, exemplo, essas coisas, essas pautas assim, geralmente não agradam generalizando, o eleitor da esquerda.
Mas
né?
Reforma tributária, por exemplo, reforma administrativa.
Só que como a gente viu realmente em 2003, quando o Lula ganhou, quando ele entrou no governo, ele fez reformas. Ele colocou lá ministros da área da economia, ministros liberais, porque precisava. Então, talvez seja esse o cenário. Né? O discurso da esquerda, do Lula, não é pró-reformas, não deve ganhar com esse discurso. Se ganhar, não vai ganhar com esse discurso, vai ganhar com o discurso pelo contrário, né? Contra privatizações e tudo mais. Só que as reformas são necessárias, talvez entrando lá no governo, daí fala, bom, ganhei a eleição, agora vamos ver o que precisa fazer, né? Bom, preciso fazer reformas, porque se não fazer reformas, a economia vai desandar. E para ele poder ganhar uma próxima eleição lá em 2026, né? Ele vai ter que entregar uma economia boa. Então talvez o cenário provoque a fazer reformas mesmo tendo um governo de esquerda. Talvez não tanto quanto a direita espera, com privatizações, toda aquela liberdade econômica, mas reformas que seja necessário, porque não tem nenhum país, nenhum governo que consegue se manter no poder de forma democrática, né, com voto e tal, se a economia não vai bem, né? Acho que assim como numa família, né, se as finanças da família não vão bem, a família não se dá bem, e o governo também. Se a economia não for bem, dificilmente o governo se mantém no poder.
Muito bem. Ronan, obrigado pela presença.
Eu agradeço.
Bom restante de terça-feira para você.
Para todos nós.
Conversamos com Ronan Medina, assessor de investimentos, falamos de investimentos, falamos um pouco de política também. Nós vamos ao intervalo, 10h25, já voltamos.